Na CBN, a gente recebe o deputado estadual presidente do PT no estado do Paraná, Enio Verri. Deputado, seja bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui novamente.
Deputado, nós estamos no meio de grandes discussões, já pensando as eleições de 2014. Essas eleições, e principalmente, você está empenhado, né, nas discussões, nos debates para a coligação, para, né, arregimentar forças em prol da candidatura da senadora Gleisi Hoffmann. Como tem sido o debate, principalmente com o PMDB?
Olha, esse é um tema bastante difícil, até porque o candidato a vice-presidente da República, da nossa presidenta Dilma Rousseff, será o atual vice-presidente Michel Temer, que é do PMDB. Então, nacionalmente, esse cenário já está consolidado. No Paraná, o diálogo não é tão simples, por dois cenários. O primeiro cenário é que o PMDB tem sido, desde o primeiro dia do governo Beto Richa, base de apoio do governo Beto Richa. Seus 13 deputados estaduais compõem a base de apoio. Por outro lado, o senador e ex-governador Roberto Requião colocou também seu nome à disposição. Então, o PMDB tem à sua disposição três cenários: o apoio a Beto Richa, o apoio a Gleisi Hoffmann ou a candidatura própria. A direção nacional do PMDB esteve reunido com o presidente nacional do PMDB, com o presidente estadual, e o que foi definido nessas reuniões é que o PMDB do Paraná ou teria a candidatura própria ou apoiaria a senadora Gleisi Hoffmann. Não é tão simples, mas isso foi determinado nessas reuniões. Então, é em cima desse cenário que nós estamos conversando. O senador Roberto Requião tem corrido bastante o Paraná, tem feito um bom diálogo. Eu tenho o maior respeito por ele, fui secretário de Estado no seu mandato, temos uma relação de amizade, inclusive. Então, hoje o cenário é de grandes negociações. A nossa expectativa é a seguinte: caso o senador Roberto Requião não seja aprovado na convenção pela candidatura própria, nós esperamos que o PMDB esteja conosco. E, para isso, já oferecemos ou a vice ou a vaga ao Senado, vista que é uma vaga para o Senado só este ano. E, lógico, uma coligação na proporcional dos deputados também com o PMDB. Setores do PMDB estão satisfeitos com essa proposta. Então, agora, é esperar, acredito que até final de março, esse cenário será definido.
Bom, então temos todo esse debate envolvendo aí o PMDB e outros partidos.
Olha, não é muito diferente, né? A nossa expectativa é construir no Paraná o mesmo cenário que a presidenta Dilma construiu no Brasil. Ou seja, todos os partidos que apoiam a presidenta Dilma no Brasil, que nos apoiassem no Paraná. O diálogo com o PDT está bastante avançado. O ex-senador e vice-presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias, colocou o seu nome à disposição como candidato ao Senado em nossa chapa. Nós achamos um nome perfeito. Esperamos que ele confirme isso, porque até o dia 30 de março ele terá que sair, se exonerado do cargo de vice-presidente do Banco do Brasil para disputar as eleições. Em ele saindo desse cargo e ele disputando a vaga dele, nós achamos um grande nome. O PCdoB temos um diálogo bastante importante. O PSB, né, de Joel Malucelo, de Eduardo Serra, temos feito grandes reuniões. Eles estão avaliando ainda a tendência do PSD, também é uma vaga de vice ou Senado, tanto conosco ou com Beto Richa, mas nós estamos conversando bastante também. E também com os novos partidos, né, aqui em Maringá temos as lideranças estaduais do PROS, do PHS, mesmo do PP. Então, são diálogos que se constroem à luz das alianças do governo federal. Mas todo esse diálogo, ele é feito quase que diariamente na Assembleia, é feito em reuniões oficiais em Brasília, onde estamos frequentemente juntos, mas são todos diálogos de construção, né? Nós vamos ter de forma mais definitiva isso em meados de maio, e claro que será fechado definitivamente e oficialmente em 30 de junho, que é a data das convenções no Brasil.
Quer dizer, só 30 de junho que dá para saber exatamente quais serão os nomes aí dessa coligação, os partidos.
Sem dúvida, mas a verdade, Ronaldo, é que quando chega o mês de maio, até por conta da necessidade de se correr, de se construir apoios, você já tem um cenário. Eu acredito o seguinte: um cenário de vice e um cenário de vaga no Senado é um cenário que em maio, ou seja, daqui 2-3 meses, nós já teremos. Agora, o cenário de mais partidos que apoiam, no caso, a senadora Gleisi, ou o governador Beto, ou o senador Requião, caso ele saia, esse cenário definitivo de um outro partido, porque isso depende muito das alianças na proporcional. Tem muitos partidos que não têm grandes lideranças para ocupar a vaga de candidatura ao Senado, a vice ou ao governo. Mas tem bons nomes. E eles querem fazer alianças na proporcional, ou seja, coligar-se com outros chapas de deputado estadual e federal. Então, esses partidos deixam para o seu último momento. Seus candidatos ou pré-candidatos estão fazendo campanha, mas não definiram ainda a chapa majoritária, e essa chapa será definida nos últimos dias. Agora, partido que tem horário de televisão, lideranças políticas expressivas, no mês de maio já terão realizado seu acordo, sem dúvida nenhuma.
Então já fica certo aí quem disputa, pelo menos, esses cargos principais.
Sem dúvida. Agora, não me parece que teremos grandes novidades. Pode ser que surjam candidatos de pequenos partidos, que é comum, como partidos da esquerda, do PSOL, PSTU, ou mesmo partidos menores que querem ocupar o seu espaço. Mas o cenário hoje é quase que certo, é a candidatura do governador Beto Richa, da senadora Gleisi Hoffmann e a possível candidatura do senador Roberto Requião. Essas três são candidaturas mais expostas, são candidaturas que estão correndo o Estado, fazendo grandes debates, a imprensa estão mais presentes nesses. Agora surgirão, normalmente podemos ter aí 4 ou 5 candidatos. Caso o processo de aliança se concentre, uma hipótese, Roberto Requião não saia candidato e fique Beto Richa, Gleisi Hoffmann em um pequeno partido, pode ser que então se antecipe o segundo turno e o cenário eleitoral seja definido ainda no primeiro turno.
Vocês preferem uma decisão em primeiro turno ou em segundo turno?
É cedo para avaliar isso. Eu sempre defendi, aliás, pela escola de política que me filio, sempre a ideia de se levar para o segundo turno. Né? Afinal de contas, nós teríamos Roberto Requião e Gleisi Hoffmann correndo numa raia, os dois buscando votos, e a soma dos dois é muito mais do que um só, seria muito melhor, e aí garantiria a existência do segundo turno. Eu ouso dizer, até os ouvintes, a você, Ronaldo, que o Paraná hoje vive uma realidade política que pode se aproximar muito da de Curitiba. Curitiba tinha o prefeito da cidade, né, que era dado como preferido, todos tinham certeza que ele iria para o segundo turno, e tinha o Ratinho Júnior que disputava a prefeitura e Gustavo Fruit. E acabou indo para o segundo turno o Gustavo Fruit e o Ratinho Júnior. Não é diferente o cenário do Paraná. Tendo em vista o estado das finanças públicas e da gestão pública do Paraná, pode acontecer de um segundo turno com Roberto Requião e Gleisi Hoffmann. Pode acontecer, as pesquisas apontam isso.
Você acha que essa é uma possibilidade? É uma possibilidade. O governador Beto Richa pode ficar fora.
Turno. Não é para o segundo turno. Basta, se você pegar o dia de hoje, pegue a Gazeta do Povo, abra esses jornais aí, não posso citar o nome aqui, que vira fazer merchandising, mas essas colunas que você tem na internet, dos jornais de rede nacional, o Paraná, ou você ouvir as grandes redes de televisão e rádio do Paraná, todos os dias apontam situações do Estado que mostrando a calamidade que vive hoje as finanças públicas e a gestão pública do Estado do Paraná. Isso, por enquanto, você tem um setor da sociedade que sabe. Quando começa a campanha, isso vai tornar-se mais público. E a população vai saber de fato como está. E aí a população vai comparar com o que o Requião fez, então é o que esse governador não fez e o que o Requião fez, e com o que o governo federal fez para a sua cidade, aí vendo a figura da Gleisi. Então pode ocorrer sim, os analistas que nos assessoram nas pesquisas qualitativas e quantitativas, apontam a possibilidade de, primeiro, se o Requião não sair, resolver-se isso no primeiro turno. Mesmo que tenha outros candidatos, ficaria muito concentrado o Gleisi e Beto Richa. Caso o Requião saia, pode ocorrer sim o segundo turno, eu não tenho dúvida que terá o segundo turno. Mas não é certo quem são os nomes que comporão essas duas vagas. As pesquisas já apontam esse cenário.
Interessante isso, porque assim sempre se fala ainda no governador como preferido.
Na verdade, e se a CBN me permite fazer essa análise, porque o seu público é um público que se preocupa com isso, nós temos uma pesquisa muito rica sobre a distribuição de renda no Paraná. E pessoas da minha idade, mais de 50 anos, quando lembra a distribuição de renda, lembra aquela figura tradicional do triângulo. Uma minoria muito rica e uma massa de extrema pobreza no Brasil e também no Paraná. Hoje, 64% da população paranaense é de classe média. A pesquisa, as pessoas se dizem de classe média e os dados provam. Então, não é mais nós não temos mais agora o triângulo, nós temos um bujão de gás. Uma pequena parte em cima rica, uma classe média bem bojuda, né? E embaixo uma minoria pobre. Graças às políticas macroeconômicas do governo federal, às políticas sociais. Essa classe média de 64%, ela tem uma expectativa diferente do que era antes. Antes se esperava a Bolsa Família, se tirar as pessoas da extrema miséria, se esperava o direito à escola. Esse pessoal ascendeu de classe. E essa população hoje espera formação técnica qualificada, o Pronatec, acesso às universidades de forma gratuita, qualificação de mão de obra, empreendedorismo. Hoje, o Paraná tem uma visão de futuro e, consequentemente, cobra muito uma gestão pública com visão de longo prazo. Discurso que foi do governador Beto Richa e que ele não conseguiu cumprir. Então, as pesquisas qualitativas mostram uma grande desilusão, porque ela esperava já que esse governo fizesse isso. Então, esse cenário do prometido e não feito não está apenas nas pequenas coisas, está nessa visão de sociedade paraense que a população tem e que não foi atingida. Isso desqualifica muito o atual governador, a ponto de, quando colocar isso nos debates, atingi-lo. Por isso que esse novo desenho de classe social no Paraná resulta diretamente na intenção de voto. E aí, o que foi feito, tanto pelo governo anterior, como foi feito pelo governo federal, vai incidir sobre o voto do paranaense.
Uma das discussões que hoje estão ocupando o cenário no Paraná diz respeito à fiscalização que o governo estadual tem empreendido às empresas. E, claro, esse é um tipo de situação que sempre gera um desconforto, porque a fiscalização sempre identifica uma regularidade ou outra. Como que está esse cenário, inclusive porque o senhor se posicionou na Assembleia e foi entendido que o senhor fez um discurso apontando que há necessidade de uma certa tolerância nessa fiscalização? Eu gostaria de saber um pouco sobre isso.
Eu quero dizer, em cima da minha experiência, eu fui secretário do Estado do Planejamento e, nesse período, nós optamos o seguinte: os fiscais da Receita Estadual são altamente qualificados, muito competentes e poucos. Ora, pegamos setores da economia grandes, muito grandes, que tinham capacidade de sonegação muito maior, e usamos nossos quadros técnicos para fiscalizar os grandes. E deixamos os pequenos, mercearias, lanchonetes, pequenas empresas, o carroceiro, livre. Essa política resultou no aumento de arrecadação do ICMS no governo do Estado de mais de 40%. Por quê? Porque o pequeno, ele livre, até porque não paga quase nada. Quanto que paga um pequeno? Não vale a pena você colocar um fiscal qualificado para ficar atrás de um carroceiro, de uma caminhoneta na rua. E com isso, esses pequenos crescem, geram empregos, entram no setor formal e passam a pagar impostos. Está provado isso. O que está acontecendo no governo atual é uma inversão. Procura-se pouco as empresas grandes, só que joga-se quadros altamente qualificados, profissionais que poderiam organizar as finanças do Estado, cobrando o tributo, que se tem que cobrar mesmo, é de lei, né? De pequenos. Isso não tem aumentado a receita como poderia aumentar, mesmo numa dinâmica econômica positiva, como vive o Estado, e prejudicando as micro e pequenas empresas. Mas, para piorar, a questão de 15 dias, o governo ampliou a política de substituição tributária, ou seja, tributando na fonte, na indústria, setores pequenos, biscoitos, por exemplo. Poxa, quase toda cidade tem uma fábrica de biscoito, produtos de limpeza. Quase toda cidade tem 3-4 empresas de produtos de limpeza. Quando você tributa na indústria, já cobrando o preço previsto, você com isso faz com que o preço suba, faz com que o pequeno não consiga sobreviver na disputa de mercado. A minha crítica, e eu quero deixar bem claro, eu defendo a cobrança de tributos, acho que não tem Estado e não tem bem-estar da população sem cobrança, e cidadania se faz pagando impostos. Sou contra a sonegação. Agora, distribuição tributária justa é quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Chama justiça tributária. E os pequenos, não sendo, até já tem o Simples. Com essa política de substituição, se tira o pessoal do Simples, tributa mais esse pessoal, dificulta o crescimento dessa empresa, não gera emprego, não gera renda. Então, a minha crítica ao atual governo é que ele está fazendo uma inversão de prioridades. E quem paga mais caro por isso é a população paranaense e os micro e pequenos empresários. Micro e pequenos empresários que geram mais empregos e mais renda no Estado do que os grandes empresários.
Quer dizer, tem uma lógica diferente e é essa a sua defesa. Não significa permitir a sonegação.
Não há como. A sua pergunta é muito importante, Ronaldo. Porque às vezes a população comete um equívoco. A população não quer pagar imposto, mas ela quer médico no posto de saúde, ela quer asfalto na sua casa, ela quer uma educação pública de qualidade. Ora, o Estado, o município, a federação só pode oferecer isso se a população pagar impostos. Então, é preciso sim, eu defendo um Estado ampliado, eu sou contra o Estado mínimo, defendo o Estado grande, né? Sempre fui claro nessa defesa. Agora, para o Estado ser grande, tem que ter uma boa arrecadação. Uma boa arrecadação se faz com uma equipe de fiscais qualificados e atacando a sonegação. Agora, não vai ser procurando a cabeleireira, ou a mercearia, ou aquele rapaz que anda de caminhoneta, colocando tributos de 300, 500 reais, que você vai aumentar a receita. Você aumenta a receita nos grandes empresários, que trabalham com planejamento tributário e tudo mais, que procuram burlar o fisco. Então, eu sempre vou defender o fisco estadual, federal e municipal, vou defender que cidadania se faz pagando impostos, porque senão não tem justiça social. Não defendo a sonegação, mas eu defendo uma política onde exista justiça tributária. E justiça tributária é você deixar o pequeno crescer. Hoje, as políticas adotadas pelo governo estadual são injustas nesse sentido, priorizando os mais pequenos, usando quadros técnicos que não precisavam estar ali, e criando novas políticas, como a atual substituição tributária, está na primeira página dos jornais hoje de estadual, você pode dar uma olhada, no jornal Gazeta do Povo, onde mostrando que o número de empresas que vão quebrar é grande, levando-se em conta essa nova política tributária.
Pois bem, gostaria de agradecer a sua presença aqui mais uma vez, deputado. Foi um prazer.
Eu que agradeço as suas perguntas inteligentes. É sempre um grande prazer falar com todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado.